Tratemos agora dos dois períodos intermediários entre o primeiro e o quarto períodos, isto é, dos períodos segundo e terceiro. Esses dois períodos, no entanto, não podem ser tratados separadamente do primeiro e do último, pois a eles, ou a partes deles, estão ligados de modo intrínseco. Na segunda parte do primeiro período, por exemplo, Hegel diz expressamente, abre aspas, "Por mais que eu tenha me esforçado durante muitos anos seguidos de ocupação com esta ciência para remediar tal imperfeição, ainda sinto ter motivo suficiente para recorrer à indulgência do leitor." Fecha aspas. O que Hegel justifica nos próximos períodos. Abre aspas. "Mas, porém, um título tal de reivindicação permitiu-se primeiramente estar fundado sobre a circunstância que, principalmente para o conteúdo, se encontrou apenas material exterior na metafísica e na lógica anteriores. Não obstante as mesmas terem sido exercidas em geral e a miúde, a última, embora ainda até em nosso tempo, tampouco esse exercício atingiu o lado especulativo do lógico. Melhor, em tudo se reitera nesses exercícios o mesmo material. Ora, às vezes diluído até a superficialidade mais trivial, ora, trazendo de novo à luz e arrastando consigo o velho e volumoso lastro. Daí que, através de tal empenho, a miúde tão somente mecânico, o conteúdo filosófico não pôde tirar nenhum benefício." Fecha aspas. Completando seu raciocínio, agora, no final do parágrafo de número 4, Hegel afirma, de novo, abre aspas, "Mas aquele material adquirido, as formas de pensar conhecidas, deve ser visto como um modelo sumamente importante, até mesmo como uma condição necessária, agradecido como pressuposição admitida, ainda que a mesma ofereça aqui e ali apenas um fio árido, ou um fio seco, ou os ossos sem vida de um esqueleto, até mesmo um sob o outro lançados em desordem." Fecha aspas. Interessante notar a mudança de perspectiva de Hegel já aqui no primeiro parágrafo do prefácio à segunda edição. Claro, isso em relação ao prefácio de 1812. Agora, no prefácio de 1832, a perspectiva mostra-se completamente outra, e isso em toda a extensão do prefácio. Hegel não mais se refere à chamada mutação completa do modo de pensar. Não cita Kant ou a filosofia transcendental uma única vez em seu prefácio. Ao contrário, já começa discutindo a respeito do próprio especulativo. E, ao invés de, como em 1812, tomar como ponto de partida de sua consideração o debate em torno da filosofia transcendental e suas consequências para com a metafísica e a lógica pré-kantianas, ele começa confrontando-se com a própria metafísica e a própria lógica como tais. Isto é, demarcando o próprio lado especulativo, ou melhor, demarcando o lado próprio do especulativo e apontando a insuficiência de tais lógica e metafísica em alcançá-lo, em alcançar isso que Hegel chama de lado ou momento especulativo. Não obstante, aqui, ele não reivindica nenhuma filiação à filosofia transcendental, como em 1812, e, a rigor, nenhuma retomada e desenvolvimento da lógica e da metafísica de outrora. Ao contrário, ainda que mostre certa amabilidade para com a metafísica tradicional e a tome até mesmo como condição necessária, Hegel reconhece que ela não é mais algo de vivo e que mesmo os ossos dos quais seu esqueleto se compõe permanecem como que meramente amontoados. De fato, agora em 1832, Hegel parece plenamente consciente de que o especulativo não pode circunscrever-se à simples retomada e desenvolvimento da lógica e da metafísica de outrora, mediante o influxo nelas do pensamento transcendental, em elevando-o, por seu turno, ao pensamento especulativo. O caminho terá que ser outro, completamente outro. Mas disso falarei no próximo arquivo.